sexta-feira, o Pode Entender News, com Antônio Marinho e Carol Grosselli.
Ministro tem como meta aumentar investimentos em ciência e tecnologia através do incentivo ao investimento privado.
Mestrados e doutorados EAD. Os efeitos da nova medida da CAPES.
Good news, everyone! We were supposed to make a delivery to the planet Tweenus 12, but it's been completely destroyed!
Why is that good news?
They paid in advance.
Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Pode Entender número 43, que é um episódio de notícias. E hoje nós temos um episódio curto, com duas notícias, porém muito relevantes para a realidade brasileira. E aqui comigo nós temos Des Mudando Kumon, Carol Lacerda. Carol.
Olá, entendedores. Estávamos um pouco sumidos com as notícias da ciência no Brasil, mas agora resolvemos fazer um pequeno apanhado, puxar um fôlego novo e sejam bem-vindos
ao Novo News. Uma bancada nova nós temos aqui. Como você pode ver, essa, sabe o Jornal Nacional quando mudava?
Maju Trindade?
Então, exatamente, é isso que está acontecendo, não pode entender aqui agora. E ó, o nosso último episódio de news foi em maio, 7 de maio de 2018.
Nossa, mas é porque a gente estava vindo numa ladeira tão decrescente que a gente preferiu parar de contar as tristezas. E também porque, não teve muita... Não é que não teve. As notícias eram sempre as mesmas e elas eram tão desesperançosas.
Exato. E a gente tinha outros episódios também a produzir, né? Então, acabou que o news foi ficando meio de lado. Mas, pra esse ano, a gente tem essa meta de tentar regularizar o news. Tudo der certo, né? Os planetas continuarem a se alinhar, que eles sempre se alinham. O que não significa nada, mas pode significar que o Pode Entender acompanhar, ser a sua principal fonte de informação do que está acontecendo, das últimas notícias relevantes para a ciência brasileira.
Muito bem.
Vamos para nossas notícias.
Giro de notícias.
O ministro de Ciência e Tecnologia tem como meta aumentar investimento em ciência e tecnologia. Olha só que surpresa.
Que bom, né?
Eu separei... Exato. Bom, mas voltando aqui. Eu separei para a gente comentar rapidamente aqui uma entrevista que o ministro da Ciência, né, o Marcos Pontes, o atual ministro da Ciência, ele deu ao Jornal da Ciência, né? Foi publicada no dia 14 de fevereiro de 2019. Tem link no post para quem quiser conferir a entrevista na íntegra, né? Foi por e-mail, acho que eles mandaram as perguntas por e-mail e o ministro respondeu, né? E eu separei essa porque a gente planejava fazer algum episódio, né, sobre o novo ministro, né, quais são os planos, para pelo menos tentar dar um panorama, né, do que esperar para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Essa entrevista eu achei interessante porque ela é relativamente curta, né, responde algumas perguntas, mas ele dá uns direcionamentos para um pouco mais concretos, né, para onde ele quer levar o Ministério, né? Tem a entrevista na íntegra, eu aconselho todo mundo a ir lá ler exatamente as palavras que ele falou, mas eu separei aqui 5 pontos que pelo menos que é o que a mensagem que ele passa, né, nessa entrevista. A meta que ele tem para curto prazo, no caso que é para esse ano, é de aumentar o investimento de 1,3%, que é o atual do PIB, né, para 2%. E aí ele cai no problema de que, para aumentar isso, como o orçamento já foi aprovado, né, o orçamento público, ele não tem muito o que fazer, né, para aumentar. Se for aumentar o financiamento público, vai ter que ser só ano que vem. Então, ele colocou como segundo a entrevista, né, ele colocou como meta para 2019 aumentar para 2% e basicamente via o aumento de investimento do setor privado. E aqui, numa das perguntas que ele responde, ele dá mais ou menos as diretrizes que ele quer fazer. E assim, a gente sabe que o setor privado, se ele até expõe isso bem claro na entrevista, né, que ele chega a falar que se o investimento das empresas, né, der algum retorno financeiro, certamente vai aumentar um aporte, né, porque é assim que as empresas, qualquer empresa que saudável, né, tem que operar. É investir dinheiro e tirar alguma coisa disso, né.
E hoje em dia isso não é feito tanto, né? A iniciativa privada não participa tão ativamente no ramo de pesquisa, né?
Tem várias razões para isso, né? A primeira eu acho que é falta de interesse, e uma segunda que também vai ser tão graficante é que realmente é muito complicado, pelo menos pesquisa em instituição pública, né? Muito burocrático e existe uma dificuldade muito grande para uma entidade privada investir em pesquisa, pelo menos as feitas em universidades públicas, né? Então, eu acredito, assim, a gente vai ter que acompanhar o resto do ano, mas eu acredito que ele deva tentar, pelo menos, mexer nessa burocracia. Uhum. E isso tem, claro, né, um efeito esperado, é que se essa vai ser a tônica, né, da política, esse aumento provavelmente vai afetar pesquisa aplicada, né? Que é o que, a princípio, dá um retorno financeiro a curto prazo maior. Uhum. Então, para esse ano, pelo menos, eu acho que a gente pode esperar que ele vá mexer um pouco nessa... Ou, pelo menos, vá tentar, né, mexer nessa dinâmica para investimento. E a gente vai fazer outro news no final do ano e vamos ter uma resposta mais clara, né, se deu certo ou não.
Para ilustrar um pouco essa nova visão, eu acho importante a gente conversar sobre essa questão do patrocínio, né, privado ou público para pesquisa, porque a maioria das pessoas não tem muita noção de como que as coisas acontecem. Então, assim, às vezes seria bom a gente só dar uma alongada um pouco mais nessa questão para os nossos entendedores que não estão tão próximos, assim, né, de como funciona, como que são as burocracias, porque, por exemplo, próximo ali onde eu trabalho tem um semáforo. E aí um dia eu passei, tinha uns estudantes lá, eles estavam vendendo garrafinha de água para juntar dinheiro, para comprar um motor, para poderem fazer uma pesquisa, continuar uma pesquisa que eles estão desenvolvendo na Universidade Federal daqui de Uberlândia. E dizendo que a universidade não tem dinheiro, já disse que não vai patrocinar. É coisa de, acho que uns 10 mil reais que eles precisam. E sim, aí, beleza, conversei com eles um pouco, a gente trocou ideia e morreu. Nunca mais vi esses meninos lá. E aí, essa semana agora, eu estava lá trabalhando e eu tenho um colega muito pró-governo, o governo atual, assim, ele é super defensor, veste a camisa e dança coreografia, sabe? E ele estava lá muito puto com esses meninos, tipo assim, que visão de administrativa horrorosa, que vergonha, ficava no semáforo pedindo moeda. O que eles acham que eles vão conseguir? 10 mil reais? Isso é um absurdo. Se tivesse... Esse menino parece que não tem pai. Como é que... Aí falando mal dos meninos,
sim,
né?
Naturalmente.
Então, assim, é porque não tem essa consciência, né? Eu deixei ele falar mal, aí depois ele falou de novo, e depois ele falou de novo, aí na terceira vez eu levantei e, assim, a gente deu uma discutida no sentido de, do pouco que eu sei, tentar explicar para ele que não é tão simples assim. Se a universidade não tem recurso, ela não vai ter e ela não vai financiar. E não é tão simples também uma empresa querer se envolver com qualquer tipo de pesquisa, principalmente para, de repente, uma coisa que não vai ter retorno financeiro para ela. Aí um outro terceiro colega que estava lá na discussão também, formado em agronomia, estava lá. Ah, não, porque... na época que eu fiz faculdade, as empresas financiavam a gente para pesquisa. Eu falei, mas é lógico que financiava. Eles financiavam porque você é agronomia, você estudou numa universidade de Lavras, que é uma universidade incluída no agronegócio, né, numa cidade de agronegócio, e o que vocês faziam era uma pesquisa que ia ter retorno para a empresa.
Sim.
Então, você estava pesquisando... defensivo, você estava pesquisando qualidade de solo, você estava pesquisando coisas parecidas com isso, é muito diferente de uns meninos que estão fazendo engenharia e querem um motor que, às vezes, o que eles vão tirar de ensinamento, né, o que eles vão concluir daí, não vai ter aplicabilidade imediata nenhuma.
Exato.
Então, para uma empresa, é dinheiro perdido. Então, assim, mesmo que a gente ache que é muito bom, né, assim, que essas leis precisam ser conversadas, essa burocracia precisa ser quebrada, né, assim, diminuída, pelo menos, as pessoas, elas precisam entender que, mesmo assim, não é tão simples e não existe um milagre de uma hora para outra, né?
Exato. Exato.
Sim. Não é porque o cara tá se dispondo a fazer alguma coisa diferente que não tem no Brasil, é que a coisa vai dar muito certo, assim, de uma hora pra outra. Mas que bom que ele tem essa visão, né? Que pelo menos é preciso.
Exato. É, assim, não deve ser segredo pra ninguém, né? Mas a gente não é lá muito... A gente não se sente muito representado pelo atual governo. Mas dentre os ministros, todos... Assim, quando você pega pra comparar, meu Deus do céu, né? Eu acho que o que a gente menos precisa se preocupar é o de ciência e tecnologia, porque, sabe, assim, é um cara que ele tem conhecimento, não só técnico, né, mas uma certa vivência nesse meio acadêmico. Talvez não tanto quanto um cientista, mas eu não acho que isso uhum. seja um problema, né, para ser um ministro da ciência e tecnologia.
Pelo menos não é uma pastora. Exato, agora.
Não, é. Só o fato dele acreditar que a Terra é redonda
já
e que o aquecimento global já estamos aí.
Já tá no lucro.
Mas assim, né, falando sério agora, eu acho que dentro do espaço que ele tem para operar, né, dado que o investimento público não vai aumentar, essa é uma alternativa, é a única alternativa que eu vejo, né, para ele conseguir aumentar o impacto do o investimento em ciência. E, assim, eu espero realmente que ele consiga, porque é uma área que existe, principalmente em universidade pública, nessa interação com o privado, mas é muito complicado, né? Como você falou no seu exemplo, né? Ainda que, assim, eu não sei o contexto desses estudantes que você comentou, mas, assim, se for um grupo da universidade e alguém quiser doar 10 mil reais para comprar esse motor, não é tão simples. Não é só chegar lá com dinheiro e dizer, tá aqui. Tem todo um processo que tem que fazer, muita burocracia. Esse dinheiro parece que não pode ir direto para o pesquisador, assim, tem que ir para a universidade e a universidade decidir passar para o pesquisador, sabe? Então, é bem complicado. Seria muito bom, talvez, uma coisa que a gente pode esperar como legado, né, desse ministro, é fazer com que essa interação fique um pouco mais favorável, né? E aí não vai depender só do dinheiro público.
Tomara.
E, assim, eu particularmente, eu acho excelente. Se você tem uma pesquisa que pode dar um retorno financeiro para uma empresa, por que não fazer da pesquisa numa universidade pública parceira? Se for uma coisa, a empresa ganha e a instituição também, eu não vejo por que não fazer, né? Bom, então, assim, só para não me alongar mais, né? Essa eu acho que vai ser a tônica para esse ano, pelo menos, né, que é aumentar o setor privado. E ele deu alguns outros sinais. Uma, já complementando essa noção, é que ele sinaliza que o investimento público talvez comece a ser mais focado em pesquisa básica. A jornalista faz uma pergunta sobre o CNPq. Tem lá no link, se você quiser dar uma olhada, né, para ver o contexto. Mas ele chega, ele responde, né, dizendo que o CNPq é essencial para a pesquisa básica. E aí fala que é um motor da ciência, aquele negócio todo que a gente já comentou no nosso episódio sobre ciência básica e aplicada, e que sem pesquisa básica não tem, né, pesquisa aplicada, basicamente. Então ele sinaliza, pelo menos para mim, que na administração dele ele vai tentar fazer com que a maior parte do investimento público seja, pelo menos, destinada à pesquisa básica. Pelo menos para mim, essa é a mensagem que ele está passando, né? E aí ele cita exatamente que, no caso do investimento para esse tipo de pesquisa, no caso do CNPq, é o que está atrelado ao orçamento, né, que ele não tem como mexer. Então, se ele conseguir realmente aumentar o investimento do setor privado, é possível que o dinheiro que a gente tem hoje do CNPq, né, possa ser aplicado a mais pesquisas básicas, pelo menos, do que as demais.
Pegar,
né,
o que está garantido e aplicar para a básica e pegar o financiamento privado e deixar aplicado para aplicada.
Exato. Eu achei muito positivo. E aí, eu só queria comentar mais outros dois pontos rapidamente. Um é que ele fala várias vezes da aproximação da comunidade científica, né, como uma parceira. Então, assim, ele quer passar essa mensagem de que ele quer trabalhar em conjunto com a comunidade. Outra mensagem que ele passa muito nessa entrevista é que ele vai tentar aproximar as pastas da economia com o de ciência e tecnologia. E principalmente para essa meta dele, né, de aumentar o investimento do setor privado, eu acho que é o único caminho, né, que ele precisa convencer ou pelo menos utilizar, né, todas as ferramentas que tem, que o pessoal do Ministério da Economia, né, tem. É, se conseguir casar essas pautas, eu acho que pode ser algo produtivo. É, e uma coisa que eu achei muito inesperada foi essa, ele, pelo menos ao que indica, ele pretende, para esse ano, né, aumentar um pouco as iniciativas de divulgação científica.
Olha só.
Especificamente voltadas para
podcast. Escola.
Podcast. É, quem sabe, né? Eu fiquei até um pouco surpreso, né? Porque eu realmente não esperava. É, porque, assim, né, essa questão do aumento do investimento em iniciativa privada, né, dado o perfil, né, do atual governo, é algo que você meio que espera, né? E que eu acho positivo, se der certo, né, aumentar o investimento privado. Eu não vejo problema nenhum. É, mas essa sinalização de querer fazer essa parte de comunicação, né, de trazer a comunidade para interagir mais com, principalmente com escolas, no modo geral, né, ensino fundamental e médio. E, inclusive, ele cita isso em uma das perguntas que fala exatamente sobre essa onda, né, de pseudociência, que já surgiu e tem ganhado muita força, né, negando aquecimento global, terra plana e...
vacinas.
Exato, esse pacote todo que a gente sabe que normalmente vem junto, né. Daqui pro final do ano, a gente conversa de novo, né, sobre isso. Uhum. Mas, e a gente promete, né, aqui no nosso podcast, tentar acompanhar, né, a evolução dessas coisas, o que de fato está sendo feito, e manter vocês informados do que está acontecendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, né?
E não só a questão do Ministério, mas também as mudanças para a educação, né? Porque são muitas mudanças que estão acontecendo por aí, e na parte de educação também, algumas diretrizes, algumas... leis, né, algumas coisas estão sendo implementadas, desde as mais loucas, né, mais loucas tipo fake news, né, que as pessoas acham que vai acontecer mesmo, tipo kit gay.
Sim.
Ai, queria tanto ter tido um kit gay na minha época de escola. Devolve, gente. Agora que cortou, não dá pra imprimir mais. A gente vai ter que compartilhar os antigos. Mas também existem outras mudanças que talvez, como tudo na vida, né, tem o lado positivo e o lado negativo. Então, assim, acho que a gente continuar mais nessa tônica seria melhor do que naquela tônica do mundo tá se acabando, cortando verba, museu pegando fogo, essas coisas maravilhosas que aconteceram.
Quem acompanha o Pode Entender já sabe que a ciência brasileira não anda lá bem das pernas já faz muito tempo. Então, não é de agora que... Bom, esperamos que agora com esses novos ares, né, alguma coisa boa surja. E, bem, pelo menos é alguém para dizer, né, para um dos ministros que evolução não é opinião, né? Tipo, não é... vamos ver como é que essa... que força ele vai ter, né, contra esses núcleos mais... anticientíficos do governo. Só voltando para a nossa promessa, né, a gente promete tentar acompanhar e manter vocês informados. E se por acaso vocês encontrarem alguma notícia, principalmente sobre o Ministério, Marcos Pontes ou o que quer que seja, que vocês gostariam de ver no News, manda para a gente, quem sabe a gente não seleciona. Exato. Ela para comentar aqui. E você pode mandar tanto no Twitter, dar um tweet lá rápido, que a gente inclui na nossa lista de possíveis notícias, ou mandando um e-mail para contato@podentender.com.
Exatamente. Ou, se vocês não lembrarem dessas arrobas e tudo mais, e seguir a gente em alguma das redes sociais, fiquem à vontade de conversar pessoalmente com algum de nós, porque, de um jeito ou de outro, a gente faz aparecer aqui no Exato. Pode Entender.
Bom, então, vamos para a nossa próxima notícia. Aí, cara, giro de notícias!
Giro de notícias. Mantendo então essa mesma linha de pensamento, né, das mudanças e o que a gente pode esperar aí para esse próximo quadriênio de governo, é uma notícia que foi divulgada no site, né, Desafios da Educação, e ela é de 18 de janeiro de 2019. O título da notícia é o seguinte: mestrados e doutorados EAD, os efeitos da nova medida da CAPES. Só para contextualizar, mas acho que todos vocês já devem saber, né? EAD é o famoso ensino à distância. Atualmente, o ensino à distância, ele é mais utilizado para cursos técnicos ou cursos de graduação que exijam menos presença, ou, por exemplo, um curso de administração, enfim.
Isso é algo que, não, pelo menos, não depende tanto de aula prática ou infraestrutura, né, maior.
Exatamente. Em que o aluno consiga ter mais autonomia com relação ao próprio estudo. Antes da decisão, as instituições elas só podiam oferecer pós-graduação online lato sensu, que engloba aí as especializações e MBAs e esses cursos técnicos, na verdade, né? Você consegue fazer curso técnico à distância. E aí, em dezembro do ano passado, foi publicada uma portaria que regulamenta a atividade para oferecer pós-graduação stricto sensu na modalidade à distância. O que, que isso significa? Significa que as pessoas vão conseguir fazer cursos, por exemplo, de mestrado e doutorado à distância.
Então, mas no caso, isso foi publicado em dezembro, então as instituições hoje já podem, a princípio, oferecer. Qualquer instituição de pesquisa, na verdade. Qualquer instituição de ensino superior pode oferecer mestrado, doutorado à distância.
Já estão autorizados, mas, de qualquer maneira, me parece que existem algumas aulas que ainda precisam ser presenciais. E dentre as matérias tem as questões dos estágios obrigatórios, seminários, pesquisas de campo. Isso tudo para fornecer aí uma vivência um pouco mais próxima com o orientador. Eu não fiz mestrado e doutorado, não sei o que é isso. Mas, assim, o que eu penso como um ponto positivo é que, assim, das experiências que eu já vi de amigos meus, você consegue fazer um mestrado à distância, por exemplo, em outra cidade, mesmo sendo um curso presencial. Você vai lá, assiste 2, 3 aulas, enfim, as aulas do semestre. Igual tem uma amiga que faz, ela mora aqui em Uberlândia e faz o doutorado dela em Belo Horizonte. Então, não deixa de ser um curso à distância. Ela vai para lá, ela assiste a aula quarta, quinta e sexta. E depois, os outros dias da semana, ela volta para cá. Então, assim, lógico que a matéria ela não está disponibilizada num ambiente na internet, né? Ela tem que ir lá e assistir às aulas de maneira presencial, mas se você parar para pensar que ela não reside na cidade em que ela cursa o doutorado, se ela tivesse a possibilidade de assistir às aulas de maneira remota, talvez ficaria até mais barato para ela, né? E se a gente pensar isso em larga escala, dá maior acesso para que as pessoas possam fazer esse tipo de especialização. Igual, por exemplo, eles citam Décio Correia Lima, que ele é vice-presidente executivo do Grupo de Universidades do Brasil, ele cita, pela visão dele, né, que esses cursos de EAD vão fortalecer especialmente regiões onde há carência de determinados cursos. Ele fala que na região norte do Brasil não existe mestrado em contabilidade. E agora essa carência ela pode ser atendida por meio da opção de EAD. Então, assim, se você parar para pensar, eu não sei quanto a você, Antônio. No seu caso, o seu orientador era da mesma cidade, não era? Nos dois casos.
Depois ele se mudou, teve que se mudar para outra e ficou meio que à distância. Entendi. Eu acho que isso pode funcionar em determinados contextos para determinadas áreas. Porque, assim, da minha experiência com mestrado e doutorado acadêmico, aula em si pouco importa. Na real, é uma parte muito pequena do seu aprendizado no mestrado e no doutorado. Né? O que você aprende mesmo é o que você faz por conta própria. Uhum. E, inclusive, eu acho que tem até alguns... Tem algumas pós-graduações, né, curso de mestrado e doutorado em universidades como da USP, por exemplo, que, assim... Você tirar nota baixa, por exemplo, numa disciplina, dificilmente isso vai acontecer. E algumas, pelo menos, né? Tem umas são um pouco mais rígidas em relação a isso. Mas isso, na real, pouco importa, desde que você esteja produzindo conhecimento, né? Essa, para mim, é a principal diferença em relação ao mestrado e doutorado da graduação, por exemplo, né? Que você não Você paga umas disciplinas porque é até bom para aprofundar o conhecimento em algumas áreas, mas é diferente da graduação, que a maior parte do conhecimento que você vai sair da graduação você teve em disciplinas, assistindo aula. No mestrado e doutorado, a maior parte do conhecimento que você vai levar com você é o que você produziu, né? O que você precisou fazer para produzir. É muito por conta, por sua própria conta. Que é talvez um curso, uma área, né? Que é um pouco mais de humanas. Que você não precisa estar no laboratório, não precisa necessariamente estar num lugar específico para produzir. Talvez seja um pouco mais viável, mas... assim, mestrado e doutorado, pelo menos no formato que eu conheço, eu acho muito difícil funcionar à distância, sabe? Assim.
Não, eu acho que o limitador é mais a questão da área em específico. Então, por exemplo... uma pessoa que depende de pesquisa, uma pessoa que dependa de resultados de laboratório, por exemplo, é muito mais difícil ela conseguir fazer um curso por EAD, porque a parte teórica ela vai ter acesso, mas a parte prática que ela precisa desenvolver, exato, ela não vai ter condições, a não ser que a coisa seja tão bem estruturada que ela possa utilizar de um laboratório de pesquisa da cidade em que ela reside e os resultados ela aplicar, assim, como visitante, como convidado, sei lá, e os resultados que ela tirar, ela aplica no... vincula ao estudo dela. Então, assim, eu acho que essa mudança, pelo que eu entendi da matéria, ela vai ser mais voltada para áreas... que não dependam tanto de laboratório. Porque, por exemplo, de repente um biólogo que faz um outro tipo de estudo em campo, ele não precisa tanto de laboratório, ele pode levar para essas aulas presenciais que são obrigatórias, né? Se for uma coisa que ele consiga, sim, manter aí por um tempo. Enfim, tem que ver a aplicabilidade. Eu não consigo dizer, assim, 100% se eu achei muito legal ou não. Eu acho que é aquele tipo de mudança que tem pontos fortes e pontos fracos, né? Que, assim, lógico que vai democratizar e possibilitar que pessoas de áreas com carência nessas pós-graduações, né, teriam, mas por outro lado pode ser que dê uma banalizada aí no ensino, como tudo que acontece, né?
Exato. Quando uma coisa é um pouco incerta desse jeito, eu acho meio arriscado, eu não sei, assim, não tava participando, acompanhando, então posso estar falando besteira, mas a impressão que me dá é que isso meio que veio de uma hora para outra, né? Pelo menos para mim, né? E mais uma vez para os ouvintes, né? Eu posso estar falando besteira porque eu realmente não acompanhei nada, se teve discussão e tudo mais, mas talvez a ideia, a princípio, se você quer testar essa ideia, seria bom testar num contexto menorzinho, né? Sei lá, pega um conjunto de instituições de ensino superior, define aí e faz um teste, vê como é que forma. Claro que isso levaria tempo, né? Mas eu colocarei meus dois pés atrás, pelo menos assim, pro formato de mestrado e doutorado que eu conheço, e pelo menos para as áreas que envolvem exatas e humanas, e biológicas, pelo menos, que envolvem algum tipo de experimento, eu tendo a acreditar que é inviável você conseguir fazer isso por ensino à distância. Agora sim, tem que ter em mente que esse formato que eu conheço, ele é usado há muito tempo e ele já é pensado de uma forma que você só está dedicado àquilo. Tanto é que para você receber bolsa, você não pode ter nenhuma outra atividade. Então, talvez, se mudar esse formato para um que acomode, né, uma pessoa, sei lá, conciliar um trabalho fora, um trabalho normal, né, com mestrado, talvez isso funcione.
Quando eu li essa matéria, eu escolhi ela justamente por conta disso, que ela me deixou tão... Tipo assim, mas é bom por um lado e é ruim por outro. Ela é bom por um lado e é ruim por outro. E eu gosto de... que a gente escuta matérias nesse sentido, porque eu fiquei pensando, massa, porque tem a democratização do ensino, mais pessoas podem se especializar em alguma área, né, e desenvolver alguma pesquisa um pouco mais aprofundada de algum tema e tudo mais. Mas aí, por outro lado, eu pensei, tanto de universidade e faculdade particular que vai usar disso daí para ganhar uma grana e vai formar qualquer tipo de mão de obra. E aí, assim, como se mestrado e doutorado fosse só mais uma estrelinha no currículo, e que na verdade não é, porque na verdade o fim, na minha cabeça, na minha percepção, o fim de mestrado, de um mestrado e doutorado é produzir conhecimento e não ter um status de mestre e doutor.
Exato. É. Assim, você adquire esse título porque você produziu conhecimento, né? Então...
Exatamente. Não porque eu quero ter um título para que isso me... Exato. Me... ganhe pontos em algum, de alguma
Exato,
forma,
é.
Né?
Não é porque você pagou disciplinas e aí, depois de tantas horas de aula, você merece o título de doutor. Não, não é assim que
Exatamente.
Funciona.
Então, assim, eu fiquei meio nesse conflito, assim, com essa notícia. Porque, né, como tudo na vida, vão sair bons frutos e frutos... Isso já acontece hoje, né? Assim, mesmo sendo Exato. Da forma que é, existem pessoas que fazem... pesquisa e desenvolve qualquer coisa, e existem pessoas que fazem pesquisa e desenvolvem excelentes trabalhos que contribuem para a ciência de maneira efetiva mesmo. Então, assim, é uma mudança. Eles até falam que nos países estrangeiros isso já acontece e tudo mais, mas eu não gosto desse tipo de nivelamento. Que, tipo assim, ah, é porque lá fora não, existe e aqui no Brasil
outra
tem que
realidade.
Existir também. Isso, para mim, assim, não é argumento. Só porque existe lá fora, teria que existir aqui no Brasil.
Então é uns saltos lógicos que não segue. Mas assim, voltando para a notícia, a impressão que eu tenho, Carol, é que é aquele negócio. Provavelmente teve um grupo de donos de várias redes de ensino, disseram, a gente consegue aumentar o nosso mercado se a gente conseguir oferecer isso, esse produto, né? Porque para eles, normalmente, educação é produto. Uhum. Então fizeram o lobby e agora está aprovado isso. Provavelmente a gente vai ver um boom aí de cursos de mestrado e doutorado à distância. E é como você falou, né? Não necessariamente isso é ruim, dependendo de como for aplicado e a gente vai ter que esperar para ver, né? Mas o meu medo é acontecer a mesma coisa como você comentou, né? De ser tão... fazendo coisa tão de qualquer jeito que você vai ter gente pagando muito para poder dizer que tem um título e, na realidade, não tem um conhecimento apropriado, né? Pra...
E olha, eu vou dar o meu testemunho aqui nesse momento.
Diga,
abre
seu pessoas, coração, Carol.
As pessoas se enganam que estudar à distância é.
Sim, nossa, ainda bem que tu levantou esse tema, mas termina.
Que é fácil. Exato. Que é tipo, sabe, porque a distância é, vou fazer com o pé nas costas. Eu não sei se toda a região do Brasil entende assim, essa gíria, sim. Mas tipo assim, fácil, mole, de boa. Gente do céu, vocês não estão entendendo. Sorte que eu tenho um marido maravilhoso, uma família maravilhosa, amigos compreensivos e que me dão um suporte incrível. Eu tô pra surtar com esse MBA que eu tô fazendo à distância. É uma coisa assim, me dá crise de pânico. Eu tava, olha, vou fazer outra confissão. Estava jantando. E eu tive uma semana péssima no trabalho e também tô fazendo esse MBA por conta do trabalho, então eu fico achando que eu tô trabalhando, estudando 24 horas por dia, parece que a minha vida agora é só banco e estudar, é uma coisa só. Não respiro. E aí tava lá jantando no restaurante, super de boa, só com amigos e tudo mais, de repente chegou uma mensagem no meu celular de coisa de trabalho, era tipo uma fofoca, nada a ver. Me deu uma crise de choro.
Nossa, mulher.
Eu não conseguia parar de chorar, e não era um chorinho, tipo assim, uma lagrimazinha que escorria. Sim,
ela
disse involuntária.
Acabar, né?
Era de, tipo, fazer, sabe, quando você até falta o ar. Me deu uma crise. Sorte que, assim, o Thiago tava lá, os meninos entendem, sofrem comigo com essas coisas. E aí ficou, assim, deixaram eu chorar, e depois que eu parei de chorar, me acalmaram, e a gente saiu, ganhei bolo e tudo mais. Mas, assim, foi horrível. Nossa. Foi horrível. Então, assim, enganam-se as pessoas que acham que vai ser muito tranquilo. Lógico que deve ter lugares que são mais fáceis, né? Mas eu não tô fazendo numa instituição
qualquer coisa,
qualquer,
né?
E é muito puxado. E eu acho que talvez é mais puxado do que o presencial. Porque no presencial você vai lá, parece que só você tá lá já resolve. E aqui eu tenho que ter muita vontade, sabe? De abrir o computador e sentar e escrever e ler e...
Isso é, então, eu acho que não, mas foi até bom ter comentado isso aí, porque Eu, assim, isso na distância, para funcionar, ele exige uma certa combinação de fatores, tanto da pessoa quanto do ambiente, que, assim, eu tenho minhas dúvidas se todo mundo, né, vai assim, se a escalabilidade, no sentido de que você vai poder oferecer isso para muita gente, mas se muita gente vai ter condições de consumir isso apropriadamente, sabe? E como você falou, né, graças a Deus, tem um suporte muito bom aí, da família, dos amigos, e de ter tempo, e também essa vontade, essa força interna para pegar no final de semana, e porque não é todo mundo que tem, sabe? Então, é bem complicado. E a impressão que eu tenho é essa mesmo, que não é para todo mundo. E o fato de você poder oferecer isso para uma pessoa que está, sei lá, no interior do Pará, não significa necessariamente que essa pessoa vai ter a estrutura necessária para fazer o curso, terminar o mestrado e doutorado à distância de uma maneira satisfatória, né? Bom, mas vamos até o final do ano, vamos ter algum desdobramento dessa nova política, né?
Uhum.
E, inclusive, umas coisas que eu não comentei na outra notícia é que o mesmo Ministério de Ciência e Tecnologia agora está associado à formação, né? Eu acho, de educação, uma coisa assim.
Saiu da cultura e esportes? Eu nem lembro como é que era, eu sei que era tão grande.
Não, ele ainda está com comunicação, mas parece que foi repassado para o da Ciência e Tecnologia alguma coisa em relação ao ensino. Bem, eu não vou me alongar aqui porque eu não tenho certeza, depois é melhor não falar do que falar besteira. Mas talvez tenha alguma relação com essa mudança também que você...
Exato. Mas eu acho que não deixa de estar extremamente vinculado, né? Acho que são duas pastas que não poderiam nem... Teria que ser a mesma coisa,
né? Tem que andar juntas, né? Bom, então, eu acho que finalizamos aqui, né? O nosso giro de notícias.
Gente, está finalizado. Foram apenas duas notícias. Mas eu acho que elas dão um norte, né? Uma tônica, assim, pro que a gente pode esperar para esse ano, pelo menos.
Exato.
Um ano, assim, que tantas mudanças, eles estão...
Algumas assombrosas.
Tantas mudanças eles estão nos sinalizando, né? Mas essas, pelo menos, eu acho que a gente pode esperar mais coisas boas do que surpresas desagradáveis, para não dizer que são ruins.
Como é que diz? Vamos acompanhar tudo que tá acontecendo. A gente tem como meta, né, manter o News periodicamente, né, para manter vocês informados. Até porque eu acho que, apesar, assim, pra gente que tá nesse mundinho, a gente acompanha e vê muita coisa, mas eu acho que pra quem tá fora, ele é só um astronauta. Eles devem imaginar que ele vai trabalhar vestido de astronauta.
Deve. Eu penso.
Agora tu comentou, eu imaginei ele flutuando no escritório dele.
Com a bandeira da NASA atrás.
Assinando
sempre.
Coisa.
Balangando pra lá e pra cá.
Com ela balançando, né, atrás.
E não deixe de nos marcar em notícias que vocês gostariam que a gente fizesse a nossa crítica super apurada, como dois jornalistas que não somos.
Exatamente. Eu acho que, Carol, você tem que assumir aí que nós temos conhecimento em todas as áreas das ciências humanas. Ciências humanas e ciências naturais, com toda essa nossa vasta experiência nos mais variados tópicos, nós estamos aqui para iluminar você e sua família com conhecimentos que podem mudar a sua vida. Então, e tudo isso gratuito.
Mas é isso, gente. Assim, se vocês acham que a gente está falando muita besteira, também pode falar, não tem problema não.
Exato, qualquer coisa, inclusive, sei lá, de repente você escuta a gente, já é um pouco mais amigável a perspectiva em relação a esse governo e achou que a gente falou uma besteira, pelo amor de Deus, pode mandar e-mail pra gente. Você pode mandar e-mail pra gente, que a gente aceita críticas e estamos aí abertos. Não existe imparcialidade, mas tentamos manter nossas análises apuradas de forma mais objetiva possível. E baseada nos fatos que a gente tem em mão. Então, por favor, nos ilumine, trazendo argumentos e fatos, caso você ache que a gente falou alguma besteira.
É isso mesmo.
E eu acho que é isso, Carol. Podemos finalizar aqui o nosso episódio. Você quer algumas considerações finais?
Não, só isso mesmo. Já sempre peço desculpas se eu falei muita besteira. Mas a gente fica aí com esse compromisso, não só de tentar fazer o programa News ser um pouco mais frequente, né, dentro da nossa grade aí de programas, como também de nos estarmos sempre abertos, né, e aptos a receber notícias de vocês, porque acaba que é um universo muito amplo, né, a gente não consegue estar aí online o tempo todo, então existem coisas que podem passar e que são coisas importantes que deveriam ser divulgadas para todo mundo. E aí a gente, dentro dessa pequena plataforma que a gente tem, que a gente consegue repassar para um número um pouco maior de pessoas, passa aí pra gente que a gente bate um papo.
Exato, exato. E, inclusive, eu acho que agora que você comentou, seria bom a gente ampliar o nosso time para incluir jornalistas, né? De repente aí... Não, tá aí, tá aí. Vamos pensar. Que aí, pelo menos,
vamos
dá
pensar.
Torna esse news um pouco mais profissional, né?
Ou... Tudo que ele não é profissional.
Você definiu.
Mas
muito
é
bem.
Mas é isso, gente.
Esse podia ser o subtítulo do nosso podcast. Tudo que não é profissional. Bom, então ficamos por aqui. Fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Um cheiro para todos e tchau, tchau.
Tchau, gente. Beijão.
Pessoas, sejam bem-vindos a mais um gravação de e-mails dos nossos maravilhosos episódios. Estamos aqui hoje gravando novamente eu e Tchecão. Dá um alô aí pra galera, Tchecão.
Oi, gente. Tamo aí de novo, repetindo, né? Deu muito certo, então vamos continuar repetindo.
Vamos lá. Hoje nós temos aqui três pequenos recadinhos de grandíssima importância. O primeiro recadinho, ele vem de um ouvinte nosso, Elionay Moura, que está com um projeto chamado Bioinformática Brasil, Bioinformática BR, né? E é um projeto relativamente novo. Basicamente, eles estão aí nessa luta, né, para fazer divulgação de artigos, notícias, materiais didáticos e eventos na área de bioinformática. O conteúdo é bem bacana, eu dei uma olhada na página deles lá, eles já estão oferecendo cursos e coisa do gênero. Então, você aí que trabalha com ou é interessado em bioinformática, dá um alô lá no facebook.com/bioinformaticabr ou lá no Twitter dele, o twitter.com/obioinformata. Dê um salve lá na página deles. E vamos ver esse projeto, como é que ele vai andar, como é que ele vai crescer, né?
Sim, sim. Dá uma força lá pro Leonai, que o Leonai é gente boníssima, gente querida aqui do Pode Entender, tá sempre interagindo conosco. Então vale a pena aí dar essa força aí pra ele na divulgação aqui. E continuando aqui os recados, mais dois recados rapidinhos. A nossa pesquisa ainda continua lá, tá lá no nosso site, o link tá aqui no post de novo. Ajuda a gente vai continuar divulgando nas redes sociais nossas. Mas é muito importante que vocês aí, quem não respondeu, vai lá, é rapidinho, responde para nós, porque a gente precisa muito dessas informações, coletar esses dados para continuar aí os nossos planos de dominação mundial, que são bem simples, mas vai ter um retorno muito legal para nós. E por último, mas não menos importante, agora temos um link para compras na Amazon. Você, ouvinte, que for comprar qualquer coisinha lá na Amazon, desde, sei lá, um livro até algum filme, ou agora que eles estão abrindo para eletrônicos também, qualquer coisa que você for comprar lá, entra no nosso site, pega o link, entra na Amazon através desse link, coloca lá suas coisinhas no seu carrinho, fecha a compra. Você não vai pagar nada mais por isso, mas nós vamos ganhar uma pequena comissão em cima dessa compra sua. Isso vai ajudar demais a gente, né? Por mais que seja uma compra pequena que você faça, a comissão seja pequena também, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue aí uma graninha extra para pagar os custos do site e continuar aí o nosso crescimento de 2019, que promete ser muito legal. E do episódio anterior lá do Felipe Abau, ele indicou três livros dele, né? Um que ele traduziu e dois que ele escreveu. Tá lá no post, inclusive já preparado para você comprar com esse link. Então basta, se você tiver interesse em comprar esses livros, entra lá no nosso site, procura lá o último programa, que foi o programa 42, com a participação lá do Felipe Abau, que foi sobre nazismo e nazistas no Brasil. Lá no final, lá no post mesmo de publicação do podcast, do episódio, vão ter lá os três livros já preparados com esse link. É só você clicar e comprar o livro.
Essa questão aí do link, é importante assim ressaltar que a gente não tá tentando vender nada para vocês. A gente não vai ganhar muita coisa, não. Mas essa pequena ajuda, ela vai, de fato, ajudar a gente a suportar o podcast de uma forma um pouquinho mais decente, né? Eu acho que não é de conhecimento público, mas o Pode Entender é um projeto independente, a gente não está relacionado a nenhuma empresa, e produzir conteúdo é uma coisa que acaba saindo caro também, né? Então, assim, não precisa ir lá comprar, né? Mas se você for, pensa no nosso link, né? Porque não vai machucar ninguém, ajuda a gente, é bom.
Então vamos para as indicações indicativas.
Indicações indicativas.
Começando aqui as indicações, eu vou indicar um canal do YouTube, que é o Porta Fora, que ele tá ali também debaixo da asa ali do Porta dos Fundos, apresentado pelo Fábio Porchat e pela Rosana Herrmann, que eles falam sobre viagens, e eles chamam pessoas, seja famosas ou anônimas, faz ali uma reuniãozinha numa sala, né, o cenário é uma sala, todos sentados no sofá ali conversando sobre o lugar, né, pontos positivos, os pontos negativos, os perrengues, indicações, o que você deve fazer, do que você não deve fazer. Então, assim, já teve muita coisa legal, inclusive teve um programa muito interessante sobre a Coreia do Norte, pessoas que foram lá, que passaram tempo lá, explicando como que foi o processo de chegar lá. E eles falam de lugares, sabe, igual teve esse da Coreia do Norte, já teve de Amsterdã, Buenos Aires, e também viagens, não necessariamente para algum destino. Por exemplo, eles já tiveram um programa lá sobre ano sabático, sabe, a pessoa tira um ano sabático e vai viajar, sabe, já teve viagens de retiro espiritual. Então, assim, não importa para onde você foi, se você fez um retiro espiritual, conta como uma viagem para retiro espiritual, seja aqui dentro do Brasil, seja para fora do Brasil, entendeu? Então, assim, tem vários, é um programa muito legal, eu gosto muito de ver. Mesmo que, assim, eu nunca vá, porque, né, tipo, a gente sabe que viagem e lazer, esse tipo de... O turismo em si, né? Já é um grande privilégio aí, né? Não, a gente não pode falar que, né, tá aí disponível para quem quiser, porque não é, a gente sabe, né? Mas se você quiser ter algum tipo de conhecimento sobre algum país, alguma coisa assim, vale a pena. Tá lá, entra lá no canal dele, o Porta Fora. Eles já estão, se eu não me engano, na quarta temporada, porque ele não é contínuo, né? Eles fazem uma quantidade de programas e param um tempo, faz mais uma quantidade, para um tempo. É bem legal, você aprende muita coisa interessante.
Eu vou dar uma olhada nisso aí, então. Porque eu acho muito legal essa coisa. Eu fiquei, assim, um tanto bobo quando eu vim parar aqui na Alemanha, né? Que eu reparei que todo mundo aqui na tal da Europa, todo mundo é vidrado nesse negócio de viajar. E na minha família, por exemplo, nunca foi realidade, né? E eu vejo, assim, que não é muito comum, não é muito da cultura do povo brasileiro você sair viajando por aí, passar final de semana fora, essas coisas assim, né? Assim, a gente, alguns de nós, né, podemos ir pra praia, assim, por exemplo, no final do ano, coisa do gênero. Mas é só, assim, não tem esse costume de sair viajar, a parte cultural mesmo, né, de fazer turismo. Pô, interessante, eu vou dar uma olhada, porque pra mim é muito raro, assim, ouvir da boca de um brasileiro a experiência deles com
turismo. Vale a pena demais você entrar lá no canal Porta Fora, dá uma olhada lá, tem vários vídeos, é muito legal, é muito bem editado também. A primeira temporada, inclusive, foi toda feita lá pelo Gaveta, né? Então, assim, tem muita informação massa que vale a pena dar uma assistida lá.
Eu fico sempre impressionado como você consegue manter a altíssima qualidade no padrão de indicações durante os e-mails. Eu fico muito doido como você consegue sempre pegar a minha atenção nesse negócio. Bom, aí. Mas
espero que os nossos ouvintes também estejam, né, sentindo aí essa mesma sensação que você está sentindo aí. Mas vamos lá, que você vai falar de uma indicação aí que eu tô louco para saber.
Pois então, né? Eu imagino que nem todo mundo saiba, mas eu moro aqui em Berlim e nessa última semana aconteceu o Festival Internacional de Filmes de Berlim, o Berlinale, e um dos filmes brasileiros que veio para cá foi o filme Marighella, né? Aquele filme dirigido, que foi estreia, inclusive, de direção de Wagner Moura, né? A primeira vez que ele pegou para produzir e dirigir o filme e tal. Ele fala sobre a história de Carlos Marighella. Acho que, de forma quase unânime, né? É considerado um terrorista durante o período do regime militar brasileiro, mas que também traz, né, esse lado explícito das ações terroristas, né, do grupo da Ação Nacional Libertadora, mas também mostra a ideologia e o formato de ação, né? Eu achei muito interessante. Eu fiquei, a princípio, pasmo de ver uma sala de cinema tão lotada, não somente de brasileiros, afinal de contas, né, nós não somos maioria aqui. Em três pequenas palavras, o filme, para mim, foi um soco no estômago. Simplesmente isso. Ele mostra a trajetória de Marighella, se não me engano, entre 68 até o ano de sua morte. Mostra alguns dos atos, né, que ele organizou, que o outro grupo, como era o nome? MR8, organizou também. Ele também mostra muita coisa sobre o regime militar em si, sobre as técnicas e táticas do regime militar. E, assim, eu tento ao máximo ser uma pessoa empática, mas pela tela, normalmente eu não sou. É muito incomum que eu chore em filmes. O filme de Marighella, ele não tem nada emocionante, tocante, né? E ele me passou sensações, assim, que muitas vezes eu quis e chorei. Mas também momentos em que eu quis vomitar completamente, assim. Porque é uma mistura, assim, de muita informação. E são coisas que algumas você vê que foram fantasiadas e outras são muito reais. Reais demais para que você queira acreditar, né? Então, são vários socos no estômago que eu recebi. E um último comentário em cima disso, né? Uma entrevista com o Wagner Moura muito recente, antes dele lançar o filme. Ele dizia que o filme, ele toma algumas liberdades artísticas, né? Criativas, para complementar a história. Então, tem coisas que aconteceram no filme e que não aconteceram na realidade. Eu diria, né, para complementar isso, que a disparidade não é tão grande. São algumas liberdades artísticas que não distorcem tanto a realidade. Mas há um momento do filme em que eles decidem, bom, então se a gente vai ser tratado como terrorista, é terrorista mesmo que a gente vai ser. E aí um rapaz, ele decide jogar uma bomba dentro da embaixada norte-americana no Brasil. E isso no filme, certo? E foi lá, você consegue ver, foi uma liberdade artística que foi tomada, porque não ocorreu daquela forma, né? Então, primeiro de tudo, não foi à luz do dia, isso aconteceu durante a madrugada, por volta de 1 da manhã ou coisa do gênero. Não foi dentro da embaixada, foi do lado de fora, no, né, perto do muro e tal. Mas, assim, no filme faz parecer que, nossa, o rapaz era pedante mesmo, foi lá, botou a bomba pra matar todo mundo no meio do dia, não tava nem aí, saiu andando. Coisinhas assim, né, que mudam um pouco a história, mas tem muita coisa, assim, bizarra de pensar, que eu não sabia, por exemplo, né? E que o filme me fez despertar a curiosidade de buscar saber. Então, por exemplo, a invasão à rádio na Paulista, em que eles tomaram o controle da rádio para divulgar a mensagem da Ação Nacional Libertadora, e outros causos, assim, que eu fico boquiaberto, assim. Parece uma trama hollywoodiana, mas aconteceu, entende? Parece uma coisa bizarra, mas tá lá, tá na história. Não é uma ficção, tá na história. A gente tem uma história, assim, incrível e que eu, até então, era ignorante sobre. E agora tô pegando pra estudar muito mais em cima disso, porque me deixou muito curioso e eu espero que eu não seja o único. Eu espero que todas as outras pessoas que tiverem acesso a essa produção artística possam também se sentir, a princípio, enojados com o que aconteceu e também muito mais curiosos para buscar entender o que aconteceu naquele momento. É bom parar por aqui, por agora, mesmo porque vocês ainda precisam assistir o filme, né? Senão eu vou acabar cantando o filme todo aqui.
Vou ver, e assim que eu assistir, assim que eu conseguir ver, a gente conversa mais sobre aqui, nem que seja nos bastidores mesmo. Então bora pros comentários.
Bora lá!
Sessão de comentários.
O primeiro comentário é do Sérgio Garcia, que ele comentou, né, no último episódio, episódio 42. Teve uma reportagem da Folha hoje sobre o caso do Gustav Wagner, e ele também deixou o link lá para nós. Obrigado, Sérgio. A gente viu mesmo essa notícia e a gente, assim, teve uma sorte muito impressionante, assim, como a gente nunca teve, de soltar o episódio no mesmo dia que a Folha entrevistou o Felipe também e soltou uma reportagem falando sobre o Gustav Wagner. E, assim, a gente teve um retorno muito massa, né, de pessoas que vieram, pode entender, procurando mais sobre a notícia e deixaram feedback no Twitter, e a gente gostou muito. Eu acho que vai precisar de muito alinhamento aí do sistema solar de novo pra gente ter essa sorte aí. Acho que é igual o cometa Halley, né? Tem que esperar ele passar de novo, a gente ter essa sorte doida aí.
Mas Sérgio, muito, muito obrigado por ter comentado. Graças ao seu comentário, a gente conseguiu traquear a notícia. A gente viu a repercussão que estava tendo. Como o nosso conteúdo ele ia direto de encontro a essa coisa aí do Gustav Wagner, a gente conseguiu surfar na onda da Folha também. Comentamos por ali e acabamos captando mais gente pro podcast. Grande parte foi por conta de sua ajuda. Então, muitíssimo obrigado.
Valeu. Segue aí, qual foi o próximo comentário?
Pois, o próximo comentário é do nosso querido Allen. E ele também foi no episódio do nazismo, né? E ele diz o seguinte: olá, entendedores, obrigado pelo cast. O assunto tratado no cast é semelhante a um remédio amargo, mas é necessário. Cara, a cegueira coletiva é um perigo gigantesco. Sorte que o Brasil nunca passou por isso e nem está passando novamente. E um abraço forte a cada um pro conforto depois desse cast. É engraçado, cara. O Allen, ele acabou de falar aqui o que eu citei, né, agora sobre o filme de Marighella, né? Essa cegueira coletiva que a gente tá passando... Cara, isso é uma forma linda, assim, de definir, Allen. Tá realmente bizarro, cara. Bizarro. Mas... Eu tenho fé de que o que a gente está fazendo aqui também vai ajudar a causar um impacto positivo na forma das pessoas pensarem, para que elas possam, de fato, criticar, né, o que está acontecendo, seja de forma positiva ou negativa, criticar, buscar entender, de fato, as coisas que estão acontecendo. Muito obrigado pelo comentário, pelo afago, é muito importante para a gente.
Valeu mesmo, Allen. E o próximo comentário... é do Jefferson Calderache. Ele comentou, tipo, respondido a pesquisa, um cheiro. Um cheiro para você também, Jefferson. Obrigado pela sua contribuição na pesquisa. Vamos correr pro próximo comentário, que veio diretamente lá do Twitter. Foi do Eric Moraes. Respondido, mas diga-se de passagem que a pesquisa está bem escondida para quem acessa via celular. É mesmo, Eric. Ela tá um pouquinho escondida lá. No dia que a gente soltou ela, a gente viu que tava meio estranha lá a configuração dela. Acho que o Nicolas pode falar melhor sobre isso.
Exato. Foi um erro de cálculo mesmo. Os nossos minions estão trabalhando no problema. A gente vai tentar dar uma melhorada, mas a questão é justamente a disposição do site mesmo, né? Que eu acho que de nenhuma forma vai ficar muito bom, não, pra ser muito sincero. Mas a gente vai tentar ajustar de outras formas e testando pra ver o que traz mais ou menos impacto nas respostas. Muito obrigado pelo toque, Eric. Próximo comentário, ele não é bem um comentário ao nosso episódio especificamente, mas ao nosso trabalho. Quem falou conosco dessa vez foi Gustavo Random, lá no Twitter. E ele postou uma série de tweets, né, que falavam, né, sobre o momento atual da sociedade brasileira, não só da sociedade brasileira, né, no mundo em geral, como a gente está abraçando a ignorância de uma forma muito incrível. E como é uma série muito grande de comentários, eu vou colocar apenas um pequeno trecho aqui, e aí a gente deixa o link para vocês poderem acompanhar a thread toda. Né? Eu achei muito interessante, é um texto bem bonito. Ele consegue relacionar um pouco aí do pensamento científico também com a religiosidade, e de uma forma, ao meu ver, respeitosa, né? A quem possa julgar diferente, mas enfim. Vamos lá, o comentário dele é o seguinte: a pós-verdade é o anticristo da ciência. Os três cavaleiros do apocalipse são a teoria da Terra plana, o capitalismo sem empatia e os movimentos anticientíficos como a negação da história e dos avanços e constatações reveladas pelo método científico. E aí, no final dessa thread, ele acaba citando a gente e outros podcasts que se propõem a fazer divulgação científica, e eu acho que ele conseguiu captar muito bem o que é a ideia, né? A missão geral de todos nós, de todos esses trabalhos de divulgação científica, que é justamente mostrar para as pessoas, né, como o mundo faz sentido da forma como ele é e como a gente pode tentar buscar o sentido dessas coisas sem precisar ficar acreditando na primeira história que a gente recebe, né?
É, mas foi muito interessante a gente ser citado, né, nessa thread aí que ele criou lá no Twitter. A gente gostou bastante, né, e a gente deixa aqui o compromisso com ele e com vocês, ouvintes, de que a gente vai continuar nesse trabalho, a gente vai continuar fazendo aí a nossa parte na divulgação científica, fazendo até que meio que um trabalho de resistência, né, porque... Como ele comentou aqui, né? A gente está aí com esses três cavaleiros do Apocalipse aí na nossa cola a todo momento, então a gente tem que ser, sim, uma resistência para evitar que certos tipos de conceitos, como aí a famosa galera terraplanista aí, né, que tá, não sei por que, tá tomando uma certa força aí ultimamente, e eu também, mais sério ainda, o movimento antivacina, né, que também é mais grave, né, afeta pessoas, né, porque o terraplanista, ele não afeta ninguém, né, ele tá lá com as teorias dele. O movimento antivacina aí, a gente tá vendo aí, tem várias notícias aí de doenças que estão voltando, de surtos de doenças aí que estão voltando, que estão causando aí bastante dor de cabeça para vários países aí, e, enfim, a gente vai continuar aí com o nosso serviço e divulgando aí trabalhos e notícias sobre o mundo aí das ciências. Comentários lidos, bora para os e-mails.
Sessão de e-mails.
E nos e-mails, uma notícia triste. Fazia bastante tempo que isso não acontecia. Temos e-mails, Nicolas?
No heavy. Não temos e-mails. Eu espero que a minha especulação esteja correta, é que a gente está lançando episódio muito rápido, não deu tempo de receber e-mail, mas infelizmente essa sessão vai ficar vazia como o meu coração está nesse momento.
É. Vocês vão só aproveitar a nossa deliciosa vinheta.
Pois é, vamos pular pro cheiro, né?
Vamos pro cheiro, vamos pra parte legal, pra tirar essa tristeza do nosso coração de não ter e-mails.
Sessão de cheiros.
Ok, Tchecão, então aqui, como a gente já fala muito, rapaz, muito mesmo, eu vou puxar o cheiro aqui muito rapidinho, então, comentados no episódio, fica aí um cheiro para Sérgio Garcia, Jefferson Calderash e Allen. É, muito obrigado a vocês e também ao pessoal que comentou lá no Twitter e também ao Elionai Moura, que falou com a gente logo rapidinho lá no Facebook.
E lá no Twitter a gente teve o Thiago Miguel, a Adna Araújo, o Jeff T, a Paula Piva, o Alexandre Zen, o Kernel Panic, Elton, o Barbudo. Obrigado, gente. Vocês comentaram lá no Twitter. A gente pegou o nome de vocês lá para mandar uns cheiros aqui, que a gente gosta bastante dessas interações. A gente dá bastante valor a essas interações, porque a gente sabe, através delas, que vocês estão ouvindo. E a gente pega também as opiniões de vocês, né? Que é bastante importante para nós. Então, brigadão a todo mundo. A gente vai ficando por aqui, deixando as redes sociais, caso você queira entrar em contato conosco. Lá no Twitter, procura lá, @podeentender. No Facebook, a gente tem a página, né? Procura lá, Pode Entender, que você vai nos encontrar. Também temos o grupo
o maior grupo em linha reta da América Latina.
E exatamente, tem lá o link no post para você acessar. E temos também o Instagram, que é o @podeentender. Essas são as redes sociais, porém, se você quiser entrar em contato conosco via e-mail, que a gente pede que você, por favor, mande e-mails para nós comentando sobre o episódio, seja episódio recente, ou caso você esteja conhecendo a gente agora e esteja maratonando episódios antigos, pode mandar e-mail sobre os episódios antigos que a gente vai atrás. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, de um episódio antigo, a gente vai atrás do entrevistado, do entrevistado, para a gente conversar aí com ele e tirar a sua dúvida. A gente faz questão, sim, de saber o que, que vocês estão achando dos episódios antigos, caso você esteja ouvindo pela primeira vez ou esteja ouvindo novamente algum que você tenha gostado bastante aí.
Exato. Pode mandar e-mail, pode entrar em contato na rede social, pode mandar mensagem direta na rede social. A gente vê e responde tudo lá com o maior carinho possível e sempre tentando sanar todas as dúvidas que vocês tiverem.
Sim, e deixando o e-mail, você tem duas maneiras, né? Você tem lá na página de contato do nosso site, ou você pode mandar para o contato@podeentender.com.
Exatamente, exatamente.
Então é isso. Obrigado a todo mundo que comentou, obrigado a todo mundo que pediu cheiro, obrigado a todo mundo, principalmente do Twitter, que deu um up para nós aí nessa semana, que, como o Sérgio Garcia falou, Da reportagem lá da Folha sobre o Gustav Wagner, ajudou muito a gente a ter uma interação legal no Twitter. Obrigado a todo mundo, obrigado também ao Felipe Abal, que foi o nosso entrevistado lá do episódio 42, que também deu uma força pra nós, ajudou a gente a compartilhar lá o episódio e tal, falou, respondeu ouvintes nossos, principalmente, né?
Isso foi importante demais.
Alguns ouvintes nossos que conheceu ele através do episódio e da reportagem. Viu lá que ele estava interagindo com algumas pessoas e ele respondeu todo mundo lá. Obrigado, Felipe, de novo. Muito obrigado a todo mundo. Ah, eu tava esquecendo. No episódio passado, nas indicações indicativas passadas, eu indiquei lá o podcast aos 30. As meninas lá ouviram o podcast, ouviram a nossa indicação e deu lá uma mençãozinha no Instagram delas lá. Muito obrigado. Cheiro aí pra vocês. E é isso.
É isso aí, né? Com um mix de felicidade e muita mágoa, a gente vai seguindo a vida. O podcast está aí cumprindo a promessa de lançar-se na data prevista e pode esperar que vai sair muito, muito mais.
É isso mesmo. Obrigadão, um grande abraço para todo mundo e até o próximo programa, né?
Um cheiro muito grande.